Olá, você que está ligado no Notícias Agrícolas, nós damos sequência à nossa programação de acompanhamento de safras, fazendo um giro pelo Brasil para verificar o desenvolvimento das lavouras nas mais diferentes regiões do país. E dessa vez nós vamos falar lá no estado do Pará com o Vanderlei Silva Taides, ele que é presidente da ProSoja do Pará e já está aqui conosco via Skype. Então seja muito bem-vindo, Vanderlei, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Ok, bom dia a todos aí do Notícias Agrícolas. Eu que me sinto aqui, muito agradecido de ter esse canal, né, que nos apresenta aí para todo o Brasil, a gente que representa aqui o estado do Pará, eu que agradeço.
Vanderlei, a gente não pode deixar de abrir a nossa conversa abordando o assunto da estrada ali na região de Novo Progresso, né, que está tendo muitos problemas com caminhões parados na estrada ali nessa região de Novo Progresso aí no estado do Pará. Que informações o senhor aí da ProSoja tem sobre essa situação? O que, que você pode passar para os nossos, para quem está acompanhando aqui o Notícias Agrícolas?
Olha, é o seguinte, lá na BR-63, ali, o trecho ali de Novo Progresso, ali, a Moraes de Almeida, onde está tendo aquelas obras ali, que tem empreiteira, assim, o Exército Brasileiro ali em pavimentação, está muito complicado, né? Um movimento muito grande ali de caminhões, muitos caminhões parados, e já tendo a gente vendo registro aí de imagens de acidentes, é muito preocupante, muitos caminhões parados. A informação que eu tenho aqui, a Polícia Rodoviária Federal, é que é para ter um pouco de paciência, que as obras estão acontecendo, né? Parece que ontem estava tendo obras lá, então o Exército estava fechando a estrada, estava abrindo, e aí nós estamos com esse tumulto gigantesco ali, muita chuva. Nós estamos num período de muita chuva aqui no Pará, né? Aqui nós temos um ciclo aqui de 2 mil milímetros, aqui na minha região, por exemplo, já está com 2 mil agora acumulado, sempre ainda tem mais 2 meses e meio de chuva, né? Muito preocupante isso aí, está acontecendo na BR 163, na Cuiabá-Santarém.
Então, Vanderlei, a informação que a Polícia Rodoviária Federal passou para o senhor é que o que causou essa situação toda ali são obras que estão sendo realizadas na BR e, por isso, precisa ser feita aí a interdição da via, e isso gerou a fila de caminhões que a gente está vendo, que a gente vê por enquanto.
Olha, ontem eu tive uma conversa à noite com o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, depois a gente conversou com outros amigos que a gente tem dentro da Polícia Rodoviária Federal, exatamente isso aí. O que que acontece? Eles mandaram até uma equipe de Brasília para lá, para aquela região, para o trecho, mas o pessoal está vindo, está lá na ponta, e as filas duplas dos caminhões ali que aconteceu no trecho impede até mesmo a passagem da Polícia Rodoviária Federal ali para chegar ali na ponta mais para baixo, ali na região de Novo Progresso. Então, está tendo ali, digamos, um descontrole ali dos próprios caminhoneiros ali, né? Parece que, segundo a PRF, muitos ali, parece que, como o Exército não tem poder de multa, né, de multar os caminhoneiros que acabam fazendo fila duplas ali, então eles acabam abusando. Então, estão pedindo aí um pouco de paciência, para ter um pouquinho de cautela aí, porque está sendo feito obras, então eles estão parando, dá aqueles para e siga, e aí a confusão está armada, né? Parece que começou a fluir um pouquinho ontem, mas é um momento assim que a gente tem que ter muita cautela. A obra tem que ser feita, né? Estamos há muitos anos aí com essa estrada sem condições de trafegar, então agora a Polícia Rodoviária pede um pouquinho de cautela, um pouquinho de paciência, para que lá na frente a gente venha a usufruir desse sofrimento agora, uma parte boa aí, que seria a obra toda construída, né? Isso aí que a Polícia Rodoviária Federal, juntamente com o Exército Brasileiro, tem pedido aí aos usuários da rodovia.
Vanderlei, a gente está acompanhando agora algumas imagens, né, de toda essa situação lá na BR-163, dos caminhões parados, essa fila de caminhões. Ontem a gente recebeu aqui no Notícias Agrícolas o Breitner, que é secretário de governo lá do município de Novo Progresso, para falar sobre essa situação. Ele trouxe números de cerca de 3 mil carretas paradas nesse trecho de 400 quilômetros ali no município, e já relatos de mercadorias estragando por conta dessas filas. Existe alguma condição de fazer alguma estimativa de prejuízos que essa interdição pode causar para o Estado, já que esses caminhões, né, que a maioria deles trazem ali a colheita de soja do norte do Mato Grosso com direção ao porto de Miritituba, existe como fazer alguma estimativa de prejuízos que pode ocasionar toda essa situação?
Olha, mensurar o prejuízo até é um pouco difícil. O que, que a gente imagina é que pode-se ter problema com cargas perecíveis, né? Como hortigranjeiros, cargas vivas. Isso possa ter um prejuízo que seria rápido, entra em fase de deterioração. Agora, a soja, ela pode ter o problema lá na ponta. Qual que é o problema? Esses caminhões que estão indo com soja lá para o porto de Miritituba ficarem empatados aí na estrada e não retornar para o Mato Grosso, para ir para a região também onde não parar de ter um pouco de colheita ali abaixo e no Progresso ali, e não poder carregar. Daqui a pouco os armazéns estão todos cheios no Mato Grosso e não tem aonde colocar a produção colhida, que está sendo colhida, né? Então isso aí existe, esse risco sempre existe. Eu espero que logo chegue aí resolver, né? Que a gente chegue a uma situação positiva ali para a estrada poder fluir um pouco mais rápido. Até as chuvas acabar, o nosso inverno aqui acabar, nós vamos ter sempre problema ali, porque tem um pedaço da estrada ali que não está pavimentado. É torcer para que as nossas autoridades consigam organizar mais o trânsito ali para fluir melhor.
Outro ponto que o Breitner, secretário lá de Novo Progresso, destacou bastante aqui com a gente ontem, é a preocupação por parte das autoridades ali da região pela possibilidade de haver saques a essas cargas desses caminhões. Então é mais um ponto importante para a Polícia Rodoviária Federal, o Exército, estarem ali presentes para poder auxiliar nessa questão também, né, Vanderlei?
Olha, isso não deixa de ser preocupante, até mesmo se houver ações desse tipo aí, negativamente, até para as autoridades chegarem lá para fazer a contenção do ato é difícil, né? Ontem a gente teve informações aqui que se alguém se acidentar, houver uma necessidade de ser atendido por emergência ali, não tem como chegar o veículo para conduzir a vítima. Então, isso é possível. Até eu vou novamente aí levar essa preocupação, mais uma vez, hoje a PRF, né, para ver se há mais um incremento em nossa força de segurança aí para dar esse apoio logístico lá para essas regiões ali. Muito preocupante. Isso aí existe a possibilidade, sim.
E, Vanderlei, as chuvas aí no estado continuam, né? Existe alguma perspectiva de que as chuvas possam parar para essa situação poder ser um pouco amenizada? Ou, pelo menos, por enquanto, a previsão continua de chuvas aí para a região?
Olha, aqui continuam as previsões de chuva. A nossa região aqui, nessa parte aqui de Paragominas, Polo Paragominas, Santarém, é de chover até maio, junho. Ali naquela região, abaixo do Progresso, corta um pouquinho mais cedo, mas ainda tem muita água para rolar. E chovendo bastante, viu? Aqui mesmo, nós nunca vimos aqui essa quantidade de chuva aí que está desde novembro caindo em nossa região aqui.
Esse prejudica ainda mais, né, toda a situação. A gente teve o contato com o vice-prefeito de Novo Progresso também, ele dizendo assim que se as chuvas parassem hoje, seriam necessários ainda mais 2 dias para os caminhões começarem a rodar, para essa estrada de terra secar, né, e que se as chuvas continuassem, esse período aumenta ainda mais. Então, pelo menos nessa previsão de chuvas continuadas, a perspectiva não é boa para esse pessoal que está lá parado, né?
Olha, a região amazônica, ela tem um tipo de solo, e quando entra nessa fase de muita chuva, ele não seca rápido. Realmente, o vice-prefeito tem toda a razão. Então, se parar essa chuva hoje, a floresta ela é muito úmida, nós temos aqui uma argila aqui que ela é muito grudenta, né? Então, ela é muito escorregadia. Com certeza, vai demorar uns 2 dias ou 3 aí para que flua o trânsito normalmente. Isso é um fato.
E, Vanderlei, essa é uma situação que, infelizmente, não é nova, né? Não aconteceu a primeira vez esse ano. A gente tem relatos aí de ano após ano, Sempre nessa época do ano, fevereiro, esse começo de ano é conturbado com chuvas, a estrada alaga, viram os caminhões atolam. É uma situação que o estado do Pará já espera algum tempo que seja resolvida, que prejudica bastante os negócios, os transportes aí no estado, né?
Olha, lamentavelmente isso vem de décadas, um total abandono por parte das nossas autoridades. Até uma BR-63, né, como também a Transamazônica, chamada de Transamargura, é a mesma coisa, a BR-158 ali que sai do Vale do Araguaia, do Mato Grosso, que sobe ali do Vale do Araguaia, sentido ao Porto de Barcarena, é a mesma coisa. Nós temos um abandono total pelo norte aqui, que é hoje o principal ponto de saída da produção do Centro-Oeste, está abandonado, né? Então você vê ali, eu tive o ano passado ali na região ali da BR-63, ali por setembro, e nós temos ali um trecho de asfalto para ser concluído da BR-163 e tem um pedaço já que é acabado. O asfalto que foi construído há poucos anos atrás já estava deteriorado. Já não tem mais estrada nos pedaços ali, nos trechos ali. Então é absurdo. Isso aí só vem a dificultar aí o nosso crescimento aí da região norte do Brasil, centro-oeste, infelizmente.
E é claro que promessas de resolver essa situação não faltam, né? Ao contrário dos efetivos ações nesse sentido. Mas existe alguma conversa com o governo federal, no caso, né, já que é uma BR, existe algum tipo de conversa para que essa situação possa finalmente ser resolvida por aí?
Olha, tem. Nós temos aí um alinhamento para que o ano que vem toda essa BR-163 ela termine com esse sofrimento. Se você analisar aí, o trecho é curto, o trecho não pavimentado é curto. Então, existe sim. E eu acredito virando essa página do abandono e que o ano que vem nós não vamos estar aqui discutindo essa questão da BR-163. Isso tem que ser dado ponto final. Não é possível que 60, 70 quilômetros seja tão complicado de pavimentar esse trecho. Não tem lógica isso aí, é absurdo.
E Vanderlei, aproveitando o nosso contato para falar um pouco da safra de soja aí no estado do Pará, como que está sendo a implementação dessa safra, os trabalhos de plantio? Falta muito ainda para ser concluído esse trabalho por aí?
Olha, a região do Polo Paragominas já quase todo finalizado o plantio. Acredito que nós temos uns 5% aqui para terminar da região, né? Muita chuva, como eu disse, a gente começou a plantar 21 de dezembro. Eu comecei dia 21, alguns companheiros um pouquinho antes. E estamos aí, no meu caso, eu já terminei, mas muitos produtores aí, demorou um pouquinho dar o start devido ao excesso de chuva. E hoje está tendo dificuldade de terminar. É difícil mensurar aí qual as áreas, porque plantio tardio, quando você perde a janela aí, é perder a janela. Você já não produz como as primeiras plantios, isso é fato.
E a expectativa é que os trabalhos de colheita devam começar em que datas aí no estado, para a gente conseguir ter uma noção um pouco melhor de quanto vai ser colhido aí?
Nós temos soja aqui em Paragominas lourando. Existe até uma preocupação, porque menos de 30 dias aí, 20 dias, nós vamos estar colhendo soja aqui. Eu acredito que nós vamos estar num ciclo de chuva. Temos que já pensar aí na possibilidade de estar bem estruturado de máquinas para a gente não ter grãos avariados aí com excesso de chuva. A lavoura ficar pronta e a gente não conseguir colher. Aqui em Paragominas já tem lavoura lourando, como eu disse, e gente plantando. Então, imagine bem o desafio que nós temos pela frente. Quem está plantando tem o risco de faltar chuva lá na frente e quem vai colher tem o risco de não colher a sua área na hora certinho e podendo ter grãos avariados. Isso é um risco que o produtor está correndo. Ou seja, para quem antecipou tem risco, para quem está plantando agora tem risco.
E Vanderlei, essa situação toda aí das estradas, em especial nessa da BR-163, ali na região de Novo Progresso, ela causa algum impacto para o produtor de soja do estado do Pará? Alguma dificuldade, de repente, para a chegada de insumos, para escoar a produção? Ou os impactos ficam mesmo mais localizados ali no pessoal do Mato Grosso, que encaminha o escoamento da produção por ali?
Olha, a BR-163 ela tem hoje pouca agricultura plantada em solo paraense. Nós estamos ali com polo em Santarém, que já fica acima do problema, e a região de Novo Progresso, Castelo do Sonho e Cachoeira da Serra, nós temos ali algo em torno de 25 mil hectares plantados só na região. A região nova está sendo implantada a agricultura tem pouquíssimos anos para cá. Aproveitando o momento aqui, eu faço aí um convite ao produtor brasileiro que não conhece o Pará, venha conhecer o Pará. Tá? Nós temos excelentes terras aqui para se cultivar nosso estado. Então, essa região ali, ela corre risco, né? Ela corre risco de não chegar o fertilizante ali da safrinha, o pessoal vai plantar safrinha ali, e juntamente o maior problema, impacto ali, acaba sendo o Mato Grosso. Não deixa de respingar aqui em terras paraense ali, na nossa região, que está em pleno desenvolvimento da BR-163, na região de Castelo de Sonha, Novo Progresso e Cachoeira da Serra.
Então, Wanderlei, para a gente encerrar nossa conversa aqui, também fazer um resumo de toda essa situação, o importante destacar para todo o pessoal que está ali naquela situação da BR-163, os caminhoneiros, todo mundo que estiver ali parado, que a Polícia Rodoviária Federal, o Exército, toda essa equipe governamental, ela recomenda cautela para o caminhoneiro que está ali, para eles terem calma, que eles estão tentando alguma solução para resolver esse problema e que no momento realmente não tem muito o que fazer, eles têm que aguardar esse solo que está muito encharcado secar para aí sim começar a ter novamente essa movimentação por lá.
Olha, é o seguinte, eu acredito que o próprio caminhoneiro tem que analisar. Não adianta, eu acho que tem que aguardar nas cidades aí com as informações do trânsito, se está fluindo, se o trânsito está normal, para ele sair e pegar a estrada. Por quê? O que acontece? Não adianta ele chegar e pegar a estrada ali, chegar lá no meio da floresta, ele ia acabar os seus mantimentos de comida, acabar a sua água, ia ficar numa situação muito complicada, que é o que eu estou ouvindo muito áudios que está chegando para a gente aqui com essa situação. Muitos caminhoneiros ali que estão parados parado ali na beira das estradas, né, inclusive filas duplas, que não tem como voltar e nem para frente, com essa dificuldade já de alimentação. Então, a cautela é, vamos aguardar, vamos esperar aí nos postos de combustível, nas cidades aí, até fluir o trânsito. Não adianta todo mundo querer passar ao mesmo tempo, que não vai conseguir. Vai ficar todo mundo ilhado, vai ficar todo mundo numa área de desconforto total aí, correndo risco até de vida com acidentes que possa acontecer na estrada.
E, inclusive, nesse sentido de falta de mantimentos para os caminhoneiros, existe, né, um movimento ali na região de Novo Progresso, arrecadando alimentos, arrecadando água, arroz, feijão, carne seca, óleo e alimentos enlatados também para levar para esses caminhoneiros que estão parados no momento. E o nosso site Notícias Agrícolas faz um acompanhamento bastante especial de toda essa situação. E aqui no nosso site, você que está acompanhando a gente pode encontrar todas as informações para fazer doações, para poder contribuir com esses caminhoneiros que realmente enfrentam esse problema da falta de mantimentos, né, Wanderlei?
Não, exatamente. Então, aí que estava lá, a população está aí ajudando, agora esperando que os usuários da rodovia também façam parte. Né? Daqui a pouco vai ficar insuportável ali. O pessoal vai estar lá no meio da estrada, fora da cidade, longe do recurso. Se acontecer um imprevisto ali, igual disse, de alguém precisar de medicamento, assistência hospitalar, não tem como socorrer o mesmo. Como é que chega uma ambulância num local desse aí? Impossível.
Tá certo, Wanderlei. Muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender um pouco melhor todo esse cenário aí do estado do Pará, tanto na implementação dessa safra de soja que está acontecendo aí no estado, como também essa situação pontual na BR-163, que preocupa bastante todo o setor agrícola, o setor econômico, não só do Pará, mas também do Brasil. Então, muito obrigado pela sua participação, um bom dia para o senhor, um bom trabalho, e a gente te espera aqui mais vezes para continuar contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil.
Eu que agradeço aí a oportunidade de a gente falar para esse Brasil, representar o produtor e... qualquer momento que for preciso, a gente está aqui à disposição. Muito obrigado.
Bom, esse foi o Wanderlei Silva Taides, ele que é presidente da ProSoja do Estado do Pará e conversou com a gente para traçar um panorama de toda essa situação que está acontecendo lá no estado, essas chuvas muito intensas que acontecem nessa época do ano, comumente acontece lá no estado do Pará e vem se refletindo num problema muito grave na BR-163, a BR ali... com muitos atoleiros, cerca de 3 mil caminhões até o momento parados na estrada, sem mantimentos e sem perspectivas, pelo menos por enquanto, de quando eles vão conseguir voltar a rodar na estrada. O Wanderlei trazendo para a gente a informação de que ele conversou com a Polícia Rodoviária Federal. Eles passaram que toda essa situação foi gerada por obras ali na BR, obras inclusive com dinamites em pedras, então teve que ser feita essa interdição da via, que só piorou por conta das condições da chuva. Então, inclusive, as autoridades, a Polícia Rodoviária, o Exército, estão encontrando dificuldades para chegar até o local dos problemas por conta dessa fila de caminhões, caminhões em fila dupla, conforme a gente acompanhou nas imagens passadas aqui nessa entrevista. Então, é uma situação que o caminhoneiro precisa ter cautela. O Vanderlei aconselhando o caminhoneiro que precisa utilizar essa rota para chegar até o porto de Miritituba, que reavalie se essa necessidade de sair agora para iniciar essa rota, que aguarde um momento mais propício para isso, até que essa situação esteja um pouco regularizada, senão vai ficar mais um caminhão parado ali nessa região que já está sofrendo tanto. O Vanderlei também destacando que essa situação pode ocasionar problemas para a implantação da safrinha no estado do Pará, principalmente aquelas regiões mais próximas ali da BR-163, com falta de insumos chegando para essa safrinha, mas para a safra de soja, pelo menos por enquanto, não deve ter impacto no estado do Pará. Essa safra já está praticamente toda plantada, restando ali apenas cerca de 5% atrasados também em função dessa chuva, que deve continuar pelo menos até o mês de maio. É um período de muitas chuvas lá no estado do Pará, na região norte como um todo. Então as perspectivas são de mais dificuldades para esses caminhoneiros que estão parados lá na BR-163. Essa chuva deve continuar e deve demorar mais ainda para eles conseguirem sair de toda essa situação. Eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, inclusive trazendo mais desdobramentos sobre toda essa situação na BR-163 lá no estado do Pará. Então continue ligado no Notícias Agrícolas.